No começo são as primeiras emoções. O atraso no ciclo menstrual. A confirmação médica e a gestação. São 9 meses lunares de expectativas, de exames, de acompanhamentos, de pré-natais e o nascimento. A criança que nos nasce é um sonho de esperanças. Traz para a maioria dos lares uma bênção nova, uma vez que quando Deus manda à terra um dos seus filhos, manda junto a caderneta de poupança de todas as realizações, das lutas difíceis, da felicidade, dos testemunhos árduos, das facilidades em todos os níveis. E naturalmente nos caberia perguntar quem é esse filho, quem é esse ser que a divindade coloca sob nossa tutela, sob nossa custódia de pais, de mães, quem é essa criatura? E certamente a resposta que a doutrina espírita nos dá é de que esse indivíduo é muito mais do que uma criancinha, do que um bebê. Esse indivíduo é um espírito milenário que já caiu, que já levantou-se, que já tombou, que fez conquistas positivas, que tem conquistas negativas, enfim, é um viajante da evolução, é um caminheiro do progresso, é um espírito reencarnado. Em realidade, as nossas preocupações com essa criança quase nunca passam por aí. Quase nunca estão enfocando essa realidade de ser ela um espírito encarnado. Temos uma sensação quase orgânica de que o nosso filho é um patrimônio nosso, é um objeto nosso, é um pertence nosso, e por causa disso negligenciamos muitas vezes no processo da sua educação, da sua orientação, do seu conduzimento, porque sendo algo nosso a gente faz dele o que quer e deveria fazer o de que ele necessita. Por essa razão, tantas são as calamidades encontradas hoje no mundo relativamente a pais e filhos, relativamente a crianças e jovens. E quando vamos encontrar as raízes dessas problemáticas, desses conflitos, está quase sempre a incúria, que quase sempre caracteriza o processo educacional. Uma vez que nós tenhamos em mente de que nosso filho não é nosso filho, como diz Khalil Gibran, mas que ele é filho ou filha da ânsia da vida por si mesma, a partir do instante em que nos damos conta de que eles nascem por nós, mas não nascem de nós, de que eles vivem conosco, mas não nos pertencem, óbvio será pensar que esses filhos queridos são filhos de Deus, irmãos nossos colocados sob nossa guarda, para que na existência corporal tenhamos ensejo de cooperar com Deus, de trabalhar com a divindade, permitindo que essa criatura possa se desenvolver na parte que lhe toca, ao nível que lhe cabe, na estrutura da vida corporal. Mas essa criança está no mundo para quê? Seria a primeira pergunta dos pais depois de saberem que são espíritos renascidos, são espíritos reencarnados, que são milenários, caminhantes do progresso. Eles estão na terra para conquistarem uma nesga maior, uma fatia maior de progresso. E em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec terá ensejo de indagar na questão 383, qual o sentido do período da infância para o espírito? E o espírito de verdade responde ao codificador que, tendo renascido com a proposta do desenvolvimento, o período da infância é o mais adequado, é o mais ajustado a que o espírito sofra as necessárias transformações. Dirão outros benfeitores mais tarde que nessa faixa da infância o ser se assemelha a uma massa plástica, diríamos nós hoje, a uma argila capaz de ser moldeada, modelada por aqueles que com ela estão lidando. E o Livro dos Espíritos diz que, para isso, colaborar com esse progresso, estão incumbidos todos aqueles que vivem à sua volta para educá-la. Desse modo, pensamos que, prioritariamente, aqueles que têm responsabilidade de educar a criança são os pais. Depois dos pais, nessa educação paralela que se dá, estão os membros da família consanguínea mais direta, aqueles que convivem com a criança independente dos pais, os avós, os tios, os irmãos maiores, aqueles que interferem sobre a criança, porque os avós também dizem à criança o que ela deverá ou não fazer, os tios, os irmãos. Então todos esses têm compromissos nesse processo de crescimento da criança. Então esse período da infância é o mais apropriado a que se realize a educação. Em o livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, pergunta-se ao benfeitor a respeito do melhor período para se realizar a educação da criança. E Emmanuel diz-nos, no referido livro, na questão 109, que o melhor período para se realizar a educação é o da infância, até ao entorno dos 7 anos de idade, o que muitos anos depois da fala de Emmanuel foi devidamente confirmado pela psicologia formal do mundo. Ao entorno dos 7 anos de idade, eis a faixa, até a esse entorno, para se educar a criança. Poderíamos dizer, usando a imagem anterior, que é o período em que conseguimos amassar bem, trabalhar bem aquela argila, aquela massa plástica. E quando dizemos trabalhar bem, pode ser para o bem ou para o mal. A criança que tem facilidade de assimilar nessa faixa, assimila as coisas boas que se lhe passem, assimila as coisas ruins que se lhe deem. E a partir dessas reflexões, começamos a pensar no que caracteriza a educação infantil, um processo de acompanhamento. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, no capítulo 14, nos vem chamar a responsabilidade os espíritas, lembrando que quando um espírito assume um novo corpo e vem à Terra, o faz com o intuito de evoluir. E por causa disso, caberá aos pais ter com esse indivíduo cuidados, observando-o desde o berço, notando suas tendências desde o berço, para que, conhecendo-lhe as tendências, possa saber como engendrar o processo educacional. É muito comum que, enquanto as crianças são bebês, os pais quase nunca se ocupem em prestar atenção nas características dessa criança. Nos comprazemos em brincar com ela, em atender-lhe as necessidades imediatas da alimentação, da puericultura, mas falta esse sentido espiritual de observarmos o que é que a criança demonstra, o que é que o bebê apresenta, porque nós percebemos muito bem aquele bebê que nós pomos ao colo e ele se acalma, se tranquiliza, relaxa. E aquele bebê que nós o pomos ao colo e ele esperneia, ele grita. Aquela criança que aconchegamos e ela se aninha. E a outra que nos empurra, que arranha, que morde, que bate à medida que vai crescendo. Observamos a criança que ao estar com as outras entrega seus brinquedos, divide-os, toma o brinquedo do colega, dá o seu e sociabiliza o que tem. E encontramos a criança que apanha dos outros dizendo que isso é meu e tudo à sua volta lhe pertence. São caracteres diferentes. Cada criança demonstrando, às vezes, na mesma família, na condição de irmãos, caracteres diferentes. Desde o berço, então, cabe aos pais observarem seus filhos. Há crianças que quando lhe advém a fome, elas gemem. Se a mãe não passar por perto, não se dá conta de que está passando do horário da alimentação. E há outras que ainda nem passou e elas já estão fazendo escândalo. Parece que o mundo vai desabar. Então já demonstram temperamentos distintos, características espirituais diferentes. Daí nós entendermos a proposta de Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, para que os pais observem sua criança desde o berço. E só depois é que, analisando os conteúdos da psicologia tradicional, é que entendemos a fala do benfeitor da humanidade. Por que desde o berço? Porque se encontrarmos a etimologia do verbo educar, que advém do latim ex ducare, que deu mais tarde educare. E é uma partícula que indica saída para fora, o ex. O mesmo ex de explodir, de extrair, de extravasar, sempre dando a ideia de algo para fora, enquanto ducare ou ducere significa puxar, tirar. Então, a ideia de educar é de ex-ducare, é de puxar para fora, é a ideia de extrair. Então, quando os pais estão conhecendo o que é que sua criança traz por dentro, eles estão extraindo os conteúdos íntimos desse filho, estão analisando como é que eles são. E somente a partir dessa observação do que é que eles são, nós poderemos compor um programa educativo para o que eles deverão ser. Se for uma criança que vá demonstrando egoísmo, a proposta educacional será conduzida para o altruísmo. Ao invés da criança deter tudo, os pais a trabalharão para que ela aprenda a distribuir, a repartir. Se a proposta da criança é de agressividade, a contraproposta dos pais, a antítese oferecida pela educação, será a da tranquilização, a da pacificação, redimensionando esses hábitos. Se a criança é agressiva, cabe trabalhar a paz, a calma. Se a criança é egoísta, vale trabalhar o altruísmo. Se a criança é preguiçosa, vale trabalhar a operosidade, a dinâmica, a disposição positiva. E é dessa maneira que os pais conseguirão observar ao longo dos anos que cada filho é diferente do outro. Cada espírito tem características que o outro não tem. E há uma linha de comportamento similar entre todos. Daí, o amor dos pais será para todos, ajustando esse amor à necessidade de cada um. Grande é o número de pais, ainda hoje, que costuma procurar os educadores, os psicólogos, e dizerem: bem, eu não sei onde foi que eu errei. porque eu dei aos meus filhos a mesma educação, dei a mesma educação a todos eles, mas os filhos não são carimbos, os filhos não são clones, fotocópias, os filhos são espíritos, indivíduos, completamente independentes uns dos outros. E a grande equivocação nesse processo todo é quando os pais resolvem dar a mesma educação para todos. Se um filho é egoísta e o outro é altruísta, como é que eu vou dar uma mesma educação para os dois? Se um é irritado e o outro é tranquilo, como é que eu vou dar a mesma educação para os dois? Se eu der a mesma, um deles estará perdendo. Então é importante que nós vamos acompanhando os caracteres dos nossos filhos para que a gente não se maltrate, não se amargure, achando que somos culpados, mas não relaxemos, deixando para que quando eles cresçam, o nosso trabalho de educá-los aí já será tarde. Passada aquela faixa até o entorno da qual se pode educar, agora já não se consegue educar o indivíduo. A proposta é reeducar. Reeducar será sempre mais difícil do que educar. É como uma enfermidade que reincide. É mais difícil de ser tratada do que quando ela apareceu pela primeira vez. A recidiva é sempre mais complicada, é sempre mais danosa, exigindo um tratamento mais duro. Agora, quando esse indivíduo, que não foi bem trabalhado na infância, começa a alcançar a adolescência, surge o grande drama de todas as famílias. Porque enquanto as crianças são crianças, de uma forma ou de outra elas estão submetidas aos pais. Ainda que elas não gostem, o pai e a mãe lhe dizem: vai fazer, sente-se aí, levante-se agora, se arrume, vai para a escola, coma, não coma. Mas quando ela vai penetrando a adolescência, isso já não funciona. Pode-se matá-la e ela faz o que quer. Não quero que você ande com fulano. Pode deixar que eu não vou. Mas a gente não pode sair acompanhando ele ou ela. Não pode pagar detetive e elas fazem o que bem entendem. Então, a crise da adolescência está na proporção da melhor ou pior educação que se lhe haja dado na infância. Melhor a educação infantil, menor a crise da adolescência. Sempre existe e pode ser dimensionada. Quanto pior haja sido o acompanhamento da criança, mais violenta será a erupção da adolescência. É a partir dessas considerações, então, que agora estamos vendo aquele filho, aquela filha que nós cultivamos como pertences nossos, como bibelôs muito queridos, os mais lindos da rua, os mais perfeitos. E agora começam a nos dar trabalho. Mas como? Essa criança era uma santa até aqui. E Allan Kardec, com a sua visão de educador, perguntou aos espíritos. Na pergunta 385 do Livro dos Espíritos: qual a causa que motiva as transformações que se operam nos caracteres das criaturas depois de certa idade, mormente ao sair da adolescência, diz Allan Kardec. E os imortais respondem-lhe que a criança, que agora é jovem, não é um outro espírito, é o mesmo espírito que agora retoma seu passado, retoma seu patrimônio passado. Quando a criança está na primeira, na segunda, até a terceira infância, o timo está atuante. A pineal está adormecida. Quando vai chegando a puberdade, é indicativo de que as funções do timo arrefeceram e as funções da pineal estão se desenvolvendo. A glândula da vida mental, também é aquela responsável por frear na infância a vida sexual da criança. À medida em que a pineal amadurece, as gônadas, as glândulas sexuais, começam a amadurecer e a derramar na corrente sanguínea os hormônios que vão ativar as percepções libidinais. E é por causa disso que o adolescente é meio psíquico com a questão sexual. Ele está atento a tudo. O garotinho na escola é apaixonado pela professora, é apaixonado por tudo. Não escapa nem freira. Então, ele está na fase da fechadura, dos filmes pornô, a ansiedade de ter uma idade maior para assistir aos filmes. Tudo é curiosidade em torno da sexualidade que ele já traz do passado e que agora começa a eclodir na nova experiência, para nunca mais desaparecer nesta encarnação. A mocinha também, depois que ela deixa de ser a menina e surge-lhe a menarca, a primeira menstruação, ela está apaixonada por todos os artistas de novela, de cinema, prega no quarto, no caderno, nas roupas, adota os sobrenomes deles. E passavam no meu tempo, as meninas se diziam Maria da Silva Presley, por causa do Elvis. Hoje elas são Schwarzenegger. Então, é a fase perfeitamente compreensível, perfeitamente natural, em que ela sonha com seu professor, bem mais velho do que ela. Ela é apaixonada pelo professor, pelo padre da igreja, pelo líder da mocidade. É a fase em que a libido desperta. Tudo perfeitamente natural. Deveremos ver isso como a manifestação da vida, iniciando a faixa da adolescência. Mas o adolescente é um sofredor, profundamente sofredor, porque ele não está nem no céu nem na terra. Ele não é nem criança nem adulto. Ele não pode nem pode. Então, ele pode tudo. O adolescente carrega na mente a ideia de que ele vai consertar o mundo. Todas as coisas que dizem seus pais são baboseiras. Todas as coisas que dizem os mais velhos são tolices, são micagens. Só ele e seus amigos da mesma idade sabem de tudo. Eles não concordam com nada. Abaixo tudo. Mas são profundamente inseguros. Quando estão em grupo, têm a força do mundo. Quando estão sozinhos, não olham dentro dos olhos de ninguém. Baixam a cabeça, ficam vermelhos. Eles ficam sem saber onde vão pousar. Os adolescentes, em tese, são inseguros. Dormem apaixonados por uma ideia e amanhecem odiando essa mesma ideia. Dormem com ódio de alguém e no dia seguinte já são os maiores amigos desse alguém. Então é uma vida de tormentos, porque ao mesmo tempo em que eles estão amadurecendo em termos orgânicos, em termos hormonais, estão aparecendo aos tufos no seu psiquismo as experiências transatas, as experiências do seu passado. E é lamentável darmos-nos conta de que na grande parte das vezes são os pais que não sabem lidar com eles. Grande número desses pais costuma caracterizar a adolescência como a fase da aborrecência. E a gente fica com a impressão de que esses pais já nasceram pais, que eles nunca foram adolescentes. de que eles nunca passaram pelas mesmas coisas. Mas no meu tempo não era assim. Era assim. Só não tinha Guns N' Roses nem U2, mas tinha Beatles, de Mamães e de Papas. Tinha o mesmo rock and roll de Elvis Presley, de Neil Sedaka. Tinha tudo que tem hoje, em termos diferentes. Então, é muito importante que os pais se vejam nos filhos. E já afirma um notável pensador que a adolescência dos filhos corresponde a um segundo parto. Porque se no primeiro parto, quando eles chegam à luz, começa-lhes a vida orgânica, quando eles chegam à adolescência, começa-lhes a maturidade, o treino para a maturidade. Eles estão convulsionados internamente, porque o organismo está fazendo exigências e ele se acha feio, porque eclodem-lhe espinhas no rosto. Ele se acha desajeitado e passa largas horas à frente do espelho e passa o cabelo para lá, não está bom, ele passa o cabelo para cá, não está bom, ele divide ao meio, não está bom, ele raspa. A moça não sabe mais o que fazer. E o pai, minha filha, eu quero entrar nesse banheiro. E ela não sabe para onde é que aperta, para onde é que põe, para onde é que usa. Então é a fase em que nada está bom. Está linda, menina. Parece uma princesa. Ela se acha horrorosa, porque ela tem nariz roto, nariz chato, porque ela tem a orelha assim, a orelha de abana, e bota o cabelo por cima, e não dá certo, porque fica um... Ela está completamente convulsionada. Olha-se nas atrizes e se compara com elas. Eles se miram nos atores, hoje nos atletas, e querem ser iguais, e malham e se acabam e não ficam iguais. Eles gostariam de ter 1,80m e tem 1,60m, e é um horror, porque é a fase em que nada está no lugar na cabeça do adolescente. Mas meu filho, você ontem não gostava disso? Ai, mãe, 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 já não gostam mais. Essas reticências nominais, mãe, 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 pai, 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 vai fazer, chega, me deixa. E se os pais trabalham bem a psicologia do adolescente, não forçam a barra, conquistam-no. Tá, meu filho, e agora o que é que você quer? É a fase em que os pais, se soubessem aproveitar, também começariam um processo de reciclagem, porque já envelheceram sem se dar conta. Não envelheceram no corpo, envelheceram as ideias, porque passaram a ter ideias velhas e não sabem mais acompanhar os filhos adolescentes. Aliás, a primeira vez que eles estão tendo filhos adolescentes. Então, como é que é? Eu deixo dormir na casa dos colegas? Eu não deixo dormir na casa dos colegas? Eu deixo a festa? Eu não deixo a festa? Eu entrego a chave? Eu não entrego a chave? Deixo chegar de madrugada? Impeço que chegue. Cada filho é um. Cada filho tem um jeito. Para cada um, vamos conversar de uma forma. Filho, vai com seu irmão. Cuide dele. Só chegue em casa com ele. Minha filha, você vai com seu irmão, mas atenda-o. Obedeça, na hora que ele vier para casa você vem, senão de outra vez não vai mais. Esse diálogo franco, conversar com eles as coisas, e não deixar que a escola converse, porque a sexualidade está gritando. Eles veem na televisão, nas revistas, nos jornais, nos filmes, o sexo liberado, e acham que isso é a vida. Eles aprendem que é assim. E os pais em casa, emudecidos. Então é assim. Os pais concordam. Seria tão bom se os pais se assentassem com os adolescentes. Meu filho, você está vendo isso na televisão, mas você acha que é assim? Você acha que eu com sua mãe vivemos assim? Que sua mãe com seu pai vive assim? Você acha que é assim que a gente fica feliz? Discutir com eles as ideias. Ouvi-los dizer que concordam com aquilo, para a gente poder trabalhar essas ideias, que discordam daquilo, que discordam de nós. essa frieza de saber ouvir os filhos dizer que concordam com a gente ou discordam com a gente, é típica de pais que estão crescendo com seus filhos. Os pais que querem que seus filhos sempre digam assim seja, assim seja, assim seja, são feitores. Ainda não aprenderam a ser pais. Mesmo que por dentro dê um calafrio, nunca pensei que minha filha me dissesse isto. Mas, aguente firme, para poder ter acesso a ela e dizer-lhe outras coisas depois para sua vida. Quando os filhos disseram uma absurdidade para a cabeça dos pais, não os agridam, entendam-nos. Se deu aquele calor por dentro, sem dúvida, os pais já ficaram vermelhos e os filhos já pegaram a fragilidade. Todas as vezes que eu quiser tirá-lo do prumo, eu falo isso, que ele fica vermelhinho. Minha mãe quase engasga. Comigo esse problema não haveria, porque eu nunca fico vermelho. Ninguém sabe jamais. Quando eu me assustei, no máximo, quem me observar muito, eu fico meio lilás. Mas vermelho nunca. Então, os pais que ficam rubros, os filhos já notam e sabem o que é capaz de os desconcentrar. Desconcertar. Então, quando a mãe sentir que o rosto está esquentando, vira para o outro lado, vai assoviando até voltar ao normal e encarar os filhos outra vez. Aprender a dizer-lhes a verdade, reciclando com eles a vida da família. Meu filho, este mês não vai ter mesada, porque papai está apertado, estamos pagando tal coisa, estamos sem dinheiro, e os filhos vão crescendo e aprendendo a viver com dificuldades econômicas, com dificuldades financeiras. Ah, eu quero dar ao meu filho tudo que eu não tive, e eles ficam acelerados, porque não conhecem dificuldades. Eu quero um tênis Nike, aí os pais fazem serão, a mãe lava a roupa para fora para comprar, para que eles saiam como os filhos dos vizinhos saem. Eles nunca aprenderão que a vida não é assim. Ah, eu quero uma moto. Aí o pai se mata, arranja 12 empregos, trabalha de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, para dar para seu filho concorrer na praça da inutilidade e ser atropelado nas estradas em nome da sua vaidade e orgulho paternos. Nada disto. Filho, quando você trabalhar e comprar sua moto, papai lhe dará parabéns. Mas papai está trabalhando para a gente não morrer de fome, para pagar o aluguel da casa, para a gente você ter escola, ter médicos. E esses filhos aprendem a conversar. Pai, mãe, será que esse mês dá? Aí a mãe vai dizer se dá ou não. E de tal forma a gente vai conversando com eles, mostrando que a vida dos outros é a vida dos outros e a nossa é a nossa, que eles vão entendendo. Não, mãe, então deixa para depois. Serve se eu lhe der no aniversário? Serve se eu lhe der no Natal? Fica bom para o ano que vem? Então nós vamos aprendendo a acompanhar essas crianças que se tornam moços, aprendendo a dialogar com a gente. Pais que nunca permitem que seus filhos falem, porque eles são crianças e nunca sabem, são feitores. Cala a boca! Você não está vendo que os adultos estão falando? Adulto está conversando, cala a boca! E a criança vai aprendendo que quando adulto fala, a criança não fala. Só que era o adulto que tinha que ser adulto. Quando tem que falar uma coisa para a criança não se meter, não se fala na frente dela. Mas aquilo que a gente conversar junto dela é porque ela pode interferir. É assim que a gente educa para cima. Se ela aprende que criança não se mete em conversa dos adultos, não esqueçamos que a faixa de diferença sempre existirá. Ela aprenderá a conversar com seus colegas da rua, com seus amiguinhos da rua, do bairro, da escola, e com os pais nunca. E quando ela chega à adolescência, aí o pai quer conversar. Meu filho, e pai, as reticências nominais, me deixe, porque eu tenho os meus amigos. Aí a mãe que se queixa, quando eu quero saber as coisas da minha filha, eu tenho que conversar com as amigas. Foi assim que ela ensinou. Criança conversa com crianças e não se mete em conversa de adultos. Fez exatamente o contrário. Os pais precisam ensinar as crianças a conversar com eles. Vai buscar na escola, já venha conversando. Como é que foi o dia hoje? O que, que você aprendeu? O que comeu de merenda? Você distribuiu com alguém? Alguém lhe deu merenda? Para a gente saber com quem que ela está convivendo, o que, que ela está ouvindo, se ela está comendo coisas de alguém. Até para saber por que, que ela está com aquela doença, com aquela infecção, com aquela coisa. Se ela está distribuindo a merenda dela, se está recebendo drogas de alguém. Mas isso numa boa. O que você comeu hoje? Comeu doce? Comprou? Cadê o dinheirinho que papai lhe deu, que mamãe lhe deu? Você gastou? Não gastou? Deu para quem? O que foi? Numa boa. O que a professora ensinou hoje? O que você aprendeu? Você gostou? Você não gostou? E a criança fala, solta a língua e cresce se acostumando a conversar com sua mãe ou com seu pai. A gente vai levando para a escola, meu filho? Cuidado na escola, não vai brigar com os coleguinhas. Quando alguém fizer alguma coisa com você, conversa com a professora. Não aceite bala de ninguém na porta da escola, não aceite chiclete, não aceite doce, porque pode ter veneno, pode ter droga. Temos que falar com as crianças com tranquilidade, mas claramente. Então a gente vai conversando na ida, a gente vem conversando na volta. E quando a criança for a uma festinha, como é que foi a festinha? Foi com a tia, foi com a avó, foi com um amigo, como é que foi a festinha? O que você comeu lá? Você gostou? Quem é que estava lá? Dançou muito, brincou muito? E aí nós vamos sabendo como é que foi a vida da nossa criança lá, para que depois a gente defina se pode deixá-la dormir na casa do amigo ou se não deve deixar. Para que a gente saiba que argumentação usar. E sempre que é possível, trazer os amigos para a nossa observação. Chame seus amiguinhos aqui para casa. Venham estudar aqui em casa. Traga para almoçar aqui em casa, para a gente conhecer as crianças que estão interferindo com a nossa criança, que estão ajudando a fazer a cabeça da nossa criança ou do nosso jovem, da nossa jovem, numa tranquila reflexão. É preciso que os pais aproveitem a adolescência dos filhos para fazer uma reciclagem nesse processo. Como sofrem os adolescentes? As tormentas em função do corpo que está se estruturando e da mente que ainda não assentou. O adolescente está se desenvolvendo fisicamente e ele não tem ainda a real dimensão das suas longitudes. E é comum que o rapazinho vá pegar a concha de feijão e bata com o cotovelo na garrafa de refrigerante, na jarra de suco. E a mãe sabia, se não fizesse isso não era você, porque é um desastrado. Ela não percebeu que só está piorando a coisa. Não tem problema, filho. Mãe, limpa. Me ajuda aqui, limpa aqui, tira aqui. Porque ele está também se conhecendo. E aí na hora de tirar, ainda não está com o controle motor devidamente ajustado ao tamanho do braço. E a concha bate na beira da outra coisa e derrama na toalha, limpa o feijão, a sopa, o caldo. Se a mãe tem paciência e conhecimento dessa fase, entende. Se chateia por dentro, ela vai ter que lavar tudo. Mas entende para não passar essa chateação para o filho, que já está sobrecarregado, porque ele deita na cama, a cama já não cabe. Ele veste a calça, já está curta. Ele põe a camisa, que já não cabe nele. Ele não sabe, ele não nota. Mas ele está diferente. Ele não tem mais interesse pelos brinquedos, ele tem outros interesses. Ele, rapaz, agora está olhando as meninas. Ela, mocinha, já está interessada nos rapazes. E o pai, já todo nervoso, como se ele nunca tivesse olhado para a filha dos outros. Tanto olhou que casou com a mãe do menino. Então ele agora acha que sua filha não pode olhar para ninguém. Que seu filho... Nós esquecemos que já passamos pelas mesmas fases. É importante que observemos que educar, antes de mais nada, é conhecer. Depois que a gente conhece o caráter, a gente faz o programa educacional. Aquele que a gente começou a atuar na infância, a fazer valer na infância, ele vai se ajustando às idades agora do jovem, do adolescente. Porque nós conhecemos nosso filho. Uma mãe raramente se equivoca. Quando ela olha seu filho, ela sabe como é que ele está. O que houve, meu filho? Nada não, mãe, nada não, mãe. Meu filho, vem cá, o que houve? Se ela olhar, ela sabe. Ah, eu tenho que olhar nos olhos dele, mas ela não está vendo nada nos olhos. Ela aprendeu a captar-lhe a vibração, porque conviveu com ele 9 meses lunares no ventre, assimilando-lhe a vibração. Foi o processo mediúnico mais longo que ela já viveu. Aprendeu a identificá-lo pelos fluidos. Nada obstante, esses fluidos se modifiquem com a vivência, mas ela conhece-lhe as características básicas. Por isto ela, pelo jeito dele andar, pela forma dele olhar, pela sua motricidade, pelo seu silêncio, ela lê, entre aspas, o que está se passando com ele. Meu filho, conta para sua mãe. O que houve? Senta aqui, conta para a mamãe. Então, essa é a vida que vai nos ensinando a entender que nossos filhos são espíritos nestes dias aterradores. Os pais quase enlouquecem. Como é que a gente educa? A gente fala uma coisa em casa, eles aprendem outra na rua. As mídias, televisivas, radiofônicas, jornalísticas, todas as mídias periodísticas, as influências da rua, do clube, da sociedade. Mas o que vale mesmo é o amor. Tudo que a gente passar para os nossos filhos, a advertência, a chamada de atenção, o puxão de orelhas, com amor. Porque isto eles não receberão em lugar algum e saberão identificar. Minha mãe briga comigo, meu pai grita comigo, mas eu tenho neles o que eu não tenho em lugar algum: afeto. Não adianta os pais darem coisas e não se darem aos filhos. Melhor que eles se deem quando não possam dar também as coisas. Porque o filho lê essa entrega, percebe essa entrega e se apaixona pelos pais que tem. São seus melhores amigos, ainda que briguem, ainda que discordem, ainda que discutam, são seus melhores amigos. É nos braços de sua mãe que ele se atira para chorar seus problemas. É com seu pai que ele senta e se entende com seus problemas. É tão comum encontrarmos pais perdidos. Mas se eu fizer isso, meu filho me acha quadrado. Mas ele vai achar na adolescência que pai e mãe são quadrados, cafonas, mala, mala sem alça. Tudo que eles puderem achar para dizer que é chato, também achávamos dos nossos. Só que no tempo em que a gente era criança, a maioria de nós, não se podia falar. Porque as costas das mãos faziam uma cirurgia plástica nos nossos lábios. Então não era melhor. Era o cerceamento da opinião. Hoje, os filhos podem dizer as coisas e os pais crescem com eles. Cada filho que diz: "Ih, mãe, você está pagando mico, está falando bobagem." Se a mãe for feitora, vai agredi-lo. Você fala isso para sua mãe, eu sou sua mãe. Se ela for inteligente, é mesmo, meu filho, estou fazendo maior bobagem. Às vezes o filho olha para a mãe, ele é o mais crítico de sua mãe. Filho adolescente é o segundo marido de sua mãe. E ele olha para ela e diz assim: "Ih, mãe, você vai assim, é? Não diz que é minha mãe não, hein? Vai pagar mico." E quando vê, é porque a mãe, já com certa idade, aquela sainha lá em cima, com aquele... E aí o menino diz: "Ih, mãe, 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 as reticências dos adolescentes são profundamente significativas. Pode trocar porque está feio mesmo. Porque eles são críticos, não tem papas na língua. Então, mãe, 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 está pagando mico. Às vezes ela está falando demais e conversa que não para. Mãe, está pagando mico. E esse pagar mico é uma forma tão especial da juventude dizer que está dando vexame. Quando eles vão entrando na adolescência e os pais, principalmente a mãe, que convive mais, não se apercebe disso, causa constrangimento ao adolescente. Porque ela quer levá-lo à porta da escola, imagina. De mãos dadas, mãe. Com a mão no ombro dele, mãe. Porque os amigos vão curti-lo, as namoradas vão fazer-lhe troças. Então ele quer ser o rapazinho, o homenzinho. E é válido que os pais entendam isto. Os psicólogos diriam que ele está na fase da onipotência. Como já esteve quando era criança e queria subir as costas da cadeira, escalar os sofás, os armários, e que o adulto ficava por perto tomando conta, mas deixando que ele testasse as próprias capacidades. O adolescente também é assim. Ele está vivendo uma outra fase de treino da sua onipotência. Depois que ele constatou, passado aquele período, que as meninas já gostam dele como rapaz, que os colegas já o respeitam como rapaz, que ele já é o tal, o qual, ele é que volta para sua mãe. Agora é ele que começa a tomar conta de sua mãe. Chama sua mãe de namorada, dá o braço a ela, dá a mão a ela, levanta nos braços e rodopia. Agora sim, ele já está numa outra fase em que já está afirmado, ele já fala grosso. Antes a voz estava dos bemóis para os sustenidos, das colcheias para as semifusas, e ele não sabia bem o que fazer com aquela voz fina, grossa ao mesmo tempo. Então, agora já se definiu. Ele já está falando com a voz impostada, ele já está com os bigodinhos, ele já está raspando as barbas, ele já é ele, ela, a moça. Já está usando aquele que o primeiro ninguém esquece. Ela já está pintando o cabelo, fazendo o descoloramento. Ela já tem o gato lá na esquina, ou os gatos em volta da casa. Então as coisas já são outras. Deixaram de ser crianças. E essa transição é dolorosa. Por outro lado, no trabalho da educação dos nossos filhos, duas coisas não poderemos esquecer na condição de quem estuda ou de quem conhece o Espiritismo. Primeiro, é que sendo eles espíritos reencarnados, viveram momentos de construção feliz, viveram momentos de construções desditosas. Tem por isso amigos espirituais que por eles velam. Tem, por outro lado, adversários ferrenhos, obsessores terríveis, comparsas tenebrosos do outro lado da vida. Os primeiros investem para que esses indivíduos cresçam, iluminados pelo bem, pela luz de Deus, que atendam à proposta do Evangelho, mas esses últimos apostam na queda, insuflam a criança, ao adolescente, as ideias macabras, as ideias de insubordinação, e nós vamos percebendo isso com relativa facilidade. Identificamos as necessidades do adolescente, mas percebemos que aquele adolescente e aquela adolescente estão extrapolando os limites do bom senso e do bom tom. Já estão se perturbando, já estão perturbando os outros, além do compreensível. Cogitemos da possibilidade de eles estarem sendo vitimados por um processo de inserção psíquica de entidades obsessoras, ou de comparsas de outras vidas que não deixam de ser agora entidades obsessoras. E passemos a orar com eles, orar por eles quando eles não queiram orar conosco. Envolvê-los com nosso fluido mais equilibrado quando possamos fazê-lo. Dar-lhes sempre no culto doméstico, no evangelho, no lar, alguma coisa para que eles leiam, um comentário para que eles façam. E há aqueles filhos que não querem ler, há aqueles filhos que não querem comentar. Não há importância nisto. Bom é que eles possam participar daquele momento de vibrações. Há filhos que não querem. Não nos atormentemos. Os envolvamos onde quer que eles estejam com essas energias da oração em família. E trabalhemos na certeza de que só o bem tem luz suficiente para iluminar os escaninhos de sombras. Nossos filhos são espíritos reencarnados, carregando uma bagagem rica de valores morais, alguns, ou carregando uma bagagem pesada de tormentos espirituais, outros tantos. Por isso, educar os filhos é uma tarefa do lar, da família, que fez com que se perguntasse ao Espírito Emmanuel, no mesmo referido livro Consolador, qual a melhor escola que poderíamos pensar para a educação dos nossos filhos. E na questão 110, o Espírito Emmanuel responde através de Chico Xavier: a primeira escola ainda é o lar. Naturalmente, os primeiros professores são os pais. No mínimo, é a mãe. Quando essa criança nasceu, sem o patrocínio da presença do seu pai, mas pelo menos de sua mãe. A primeira escola é o lar. Os primeiros professores são seus pais, são seus irmãos. E então Emmanuel diz que se a escola notoriamente do mundo é capaz de instruir, somente o lar é capaz de educar. Se a academia é passível de formar o cidadão, só a estrutura do lar edifica o homem e a mulher. É aí que nós encontraremos a doutrina espírita colaborando com a família no processo de educação desses filhos, dizendo que eles são espíritos reencarnados, não são bibelôs, não são peças em branco, não são objetos nossos. São filhos de Deus com tarefas de crescimento no caminho da eternidade. Khalil Gibran assevera no seu livro Profeta que os pais são como arqueiros e os filhos são setas, flechas. Quanto mais longe os pais queiram arremessar esses filhos, mas tem que distender o arco da vida para que esses filhos seta possam atravessar os espaços de outras vidas, levando as experiências auridas com esses pais. Para nós, espiritistas, se nos quisermos utilizar do pensamento gibraniano, colocaríamos na ponta dessa flecha um archote, uma lâmpada, já que os nossos filhos serão por nós atirados na direção do infinito, e nesse movimento passarão por diversas vidas, interferirão em muitas vidas, promoverão crescimentos ou quedas de muitas pessoas, já que os temos que impulsionar, vamos fazê-lo com uma lâmpada na cabeça. E para nós, esta luz está nos ensinamentos de Jesus Cristo. Não importa que o mundo esteja marcado pela corrupção, ao nosso filho vamos dar outros valores. Não importa que haja prostituição no mundo, aos nossos filhos vamos ensinar a respeitar o próprio corpo, para que eles tenham condições de respeitar o corpo alheio. Não importa que no mundo estejam criminosos, traficantes, falsários, aos nossos filhos, que não são nossos, ensinaremos a honorabilidade, a honradez, a dignificação da vida, a sobriedade, a honestidade. Tudo isso porque enquanto Deus manda à terra seus filhos reencarnados, é porque confia nos pais. A partir dessas reflexões, analisemos esses espectros destes dias, as notícias de jovens que ensinaram mendigos nas ruas, índios na capital federal, um índio por enquanto. Quando ouvimos falar de meninos que sobem e picham as paredes de quem as pintou com sacrifícios, ou não, começamos a ver o desrespeito. O que, que está havendo na educação dos filhos? Os pais não se deram conta de que as crianças precisam conhecer limites. As crianças hoje podem fazer tudo, porque seus pais a tudo contemplam sem dizer uma palavra, para não chocar a criança. E depois choca o mundo com as aberrações, porque elas não matam apenas os índios, os mendigos, mas vão matando pouco a pouco os próprios pais, que consentiram em deixar a criança crescer sem receber a luz da primeira educação. Quando olhamos esse quadro em que a juventude está envolvida em largas cotas nestes dias, nos damos conta de que os pais quase sempre esquecem de ensinar a seus filhos que à sua frente está o outro. Bastaria que nós disséssemos ao nosso filho: ali, meu filho, é o espaço do outro, respeite. Bastaria isto para que nós tivéssemos acordadas as noções de justiça social. O que eu não gostar para mim, não vou fazer ao outro que está ali, porque amanhã eu estarei no lugar dele, se não hoje mesmo. Bastaria que os pais ensinassem a seus filhos a respeitar o patrimônio de todos, para que ele aprendesse a respeitar o patrimônio alheio. Mas a mãe que passa pelo jardim dos outros com a sua criança e ela retira a planta do outro para plantar no seu jardim, ela está dizendo a seu filho que é assim que se faz. Quando a gente gosta das coisas, tira de quem tem, sem pedir, sem autorização, para botar no nosso. Então hoje é a muda de planta, amanhã é o toca-fitas do carro, amanhã é a vida. Eu posso. Minha mãe sempre me ensinou assim. Meu filho, vai lá, tira aquela flor para a mamãe. Nunca. Deixe, meu filho. Não está aí no jardim da praça. Está na rua, mamãe. Então é de todo mundo. Se eu levar para minha casa, vai ser só nossa. Na rua é de todo mundo, meu filho. Por detrás dos muros das pessoas, são das pessoas que plantaram. Respeite. Se a gente quer, vamos plantar na nossa casa. E assim nós vamos entendendo o espaço do outro. E é graças a isto que a gente vai mudando a sociedade do futuro. Mas as mães, os pais, saem com sua criança, tiram o papel do sorvete e jogam no chão. E dão sorvete para a criança. Ela aprende que é ali que se joga. Tira o papel da bala e podia fazer de propósito para a criança ver, embrulhá-lo, enrolá-lo, botar no bolso ou botar na bolsa, para a criança aprendendo sem ela estar dizendo. Está vendo, meu filho? É assim que se faz. A criança vai vendo. e copia, ela joga no chão. Viajam as famílias nos automóveis e as mães estão vendo os meninos jogar as garrafas pela janela, as latas de refrigerante pela janela, os pacotes vazios pela janela, as cascas de comida pela janela e não estão nem aí, porque é estrada. Mas alguém é pago para cuidar da estrada. E quem paga somos nós. Se a criança não aprende a respeitar essas coisas banais, nunca aprenderá a respeitar as coisas fundamentais. Afinal, foi Jesus Cristo que disse: quem não é fiel no mínimo, nunca será fiel no máximo. Logo concluímos que ninguém conseguirá educar sem trabalhar por educar-se. Em linguagem popular, ninguém dá aquilo que não tem. Daí, o filho adolescente colaborar com os pais, para que os pais revisem a sua própria postura diante da vida. De fato, eu preciso começar a pensar nisto. Eu preciso melhorar minha condição intelectual, minha postura moral. Eu preciso me acertar, porque meu filho está me cobrando isto. E os pais de primeiros filhos, aqueles que estão pensando em se tornar pais, aqueles que estão esperando as crianças chegarem ao mundo, pensem nelas. Melhorem-se, preparem-se, e o mundo, a partir daí, começará a melhorar. Foi a notável mestra Maria Montessori, na Itália, que disse que se alguém quiser educar uma criança, tem que começar a fazê-lo 20 anos antes dela nascer. E ao ser questionada como isso podia ser feito, ela respondeu com tranquilidade e bonomia: educando seus pais. Quando estamos educando as nossas crianças, por tabela estamos educando os nossos netos. E é por isso que esses filhos que sairão de nossas mãos, como setas vivas na direção do infinito, levar-nos-ão como mensagem, positiva ou negativa, para a sua vida fora. Pensemos nisto, para que nesses tempos de loucura, de drogadição, de prostituição infanto-juvenil, dentro dos lares, concebícias de nossas crianças e de nossos jovens, com o assentimento hipócrita das nossas sociedades que fingem não gostar, mas que nada fazem por reestruturar a educação infanto-juvenil. Pensemos nisso e na contribuição que a veneranda doutrina espírita nos dá, para que, compreendendo que eles são espíritos e que nós não poderemos salvá-los, poderemos dar-lhes material para que se salvem. Pergunta Allan Kardec em O Livro dos Espíritos: se os pais fizerem tudo em prol dos seus filhos, e mesmo assim, esses filhos depois resolverem trilhar estradas opostas, são eles responsáveis? E o Espírito da Verdade diz que não. Mas quanto mais difíceis tenham sido esses filhos e os pais tenham conseguido ajudá-los, maiores méritos alcançarão. Mas Allan Kardec vai para o outro lado da medalha. E os filhos que conseguiram superar-se, a despeito da negligência dos pais, esses pais receberão o mérito pela felicidade desses filhos. E a resposta: Deus é justo. Deus é justo porque a cada um só é dado segundo suas obras. E Deus é justo porque cada indivíduo tem os pais que merece ter. Pais exigentes, pais atenciosos, pais laissez-faire, pais omissos. são os pais que a gente fez por merecer. Filhos tranquilos, amigos cordatos, filhos rebeldes, oriçados, filhos cruéis, de temperamento ruim, são os filhos que nós fizemos por receber. Tudo está certo, debaixo das leis de Deus. Cabe-nos enquadrar-nos na proposta de Jesus. Cabe-nos ajustar aos ensinos da doutrina espírita e entender que nossos filhos são, antes de tudo, filhos do grande Pai. E nós, na condição de irmãos mais velhos nesta encarnação, temos a felicidade de cooperar com Deus na obra da sua reestruturação. Façamo-los com nobreza, com esforços, na certeza de que seus anjos guardiães, que querem ver o seu progresso, nos inspirarão, nos ajudarão. Porque se são nossos filhos pela carne, tem esses filhos nossos em seus anjos guardiães, os seus tutores espirituais. Evoquemos a sua assistência, peçamos a sua orientação, para que, juntos com os nossos filhos, amorosos, enternecidos, ou rebelados e enfermos, possamos marchar para Deus, na certeza de que, hoje, amanhã e sempre, a vida será aquilo que tenhamos feito dos nossos filhos, diz-nos Emmanuel, no seu livro Religião dos Espíritos, que cada menino e moço no mundo representa um plano da divina sabedoria para prestar serviço à humanidade. E cada menino e moço abandonado representa um plano da sabedoria divina que a humanidade corrompeu e menosprezou. É a partir daí, então, que nós verificaremos o quanto é importante saber que estamos numa empreitada que não é fácil. Uma vez que cada filho é um, e não há cartilhas que a gente leia, ou receitas prontas que a gente engula, e a partir dali, eu já sei educar. Cada filho é um desafio novo. Cada filho é uma proposta nova. É um plano da sabedoria divina que deveremos aprender a valorizar, a iluminar, para que nós e eles, passadas as lutas humanas, alcancemos o coração das alturas, de mãos unidas, e nesse dia então, vitoriosos, tendo superado as mazelas do mundo terrestre, possamos nós e eles, olhando os céus, dizermos a uma só voz: Pai nosso,